Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
Certamente todos nós já fizemos algo nessa vida que nos tenha sido obrigados por alguém ou por algo ou por alguma situação. Quem nunca teve de ir a algum lugar que não queria estar de jeito nenhum, ou teve de estudar para alguma prova da escola ou faculdade cuja matéria era a pior possível daquelas que você odeia em pensar saber que existe? Isso, infelizmente, são coisas naturais da vida, e é normal que em momentos assim não nos sintamos animados ou dispostos, nos levando a fazer as coisas mal feitas e sem capricho algum, torcendo até mesmo para que uma solução caia do céu inesperadamente e que tudo se resolva. Agora, como será que funciona quando essa obrigação de fazer algo recai sobre as instituições do Estado que, claramente, ao invés de se empenharem com todo o amor em seu trabalho para ajudar uma comunidade que estava sofrendo há tempos, mais pareciam estar esperando que um milagre acontecesse e que tudo ficasse bem do absolutamente nada. Você está no Incaso, e no sétimo episódio da sexta temporada do podcast, contando o caso de três dos maiores criminosos seriais do país, você continuará a ouvir a história da maior sorte que o Estado poderia ter tido. O caso do maníaco do Trianon.
Caso. Olá pessoas, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio da sexta temporada do Incaso e ao terceiro do caso do maníaco do Trianon, mas principalmente aos detetives do caso, um lugarzinho desse podcast onde os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Mas antes de tudo, semana passada eu revelei todas as novidades do novo plano de apoio aqui para o podcast, onde você pode ter acesso a diversas recompensas. A que eu mais gosto, de verdade, sendo sincero com vocês, é a do que os apoiadores de R$ 9,00 têm, os promotores do caso, porque eles, com só R$ 9,00, podem já ouvir os 4 episódios do caso do Maníaco do Trianon, por exemplo, todos de uma vez, sem anúncio e sem detetives do caso. Só o que eu digo como true crime simples e direto ao ponto. E isso não vai acontecer somente no caso do Maníaco do Trianon, mas sim com todo o caso daqui pra frente. Sempre que o primeiro episódio de cada caso ser lançado publicamente, os apoiadores vão receber o caso completo num feed exclusivo, tanto no Google Podcasts quanto no Apple Podcasts, se você tem iPhone. Eu também gosto muito do fato de que ministros do caso, meus amigos, têm acesso a literalmente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tipo, material de estudo, a minha pesquisa, episódio exclusivo que nunca irá ao ar sobre a produção do podcast, casos antecipados como os promotores do caso, podcast online ao vivo, é tipo assim, tudo mesmo. E pra mim é importante falar do nosso Catarse de verdade, porque como eu falo em todo episódio, o projeto ele só é possível graças ao apoio de vocês lá e também no aplicativo da Aurelo. São vocês que apoiam, que financiam isso aqui, saca? Então se você não assina o podcast ainda e quer ajudar de alguma forma, o plano mínimo é nada mais, nada menos do que o quê? 5 dinheirinhos. O que hoje em dia sequer compra uma barra de chocolate, meu povo. Eu adoro dar exemplo de comida porque eu compro comida sempre e realmente está tudo muito caro. Então, se você gosta do Incaso, quer ajudar e ainda ganhar recompensas por isso, não deixe de visitar o site catarse.me/Incaso ou visitar o aplicativo da Aurelo, que também lá tem as opções, que também vai estar aqui nas notas do episódio, caso você tenha preguiça de digitar no Google o Catarse do Incaso ou a Aurelo, e nos apoie para que eu consiga me dedicar ainda mais a fazer episódios como esse aqui. Dito isso, mais uma vez, aqui estamos. Vamos continuar, claro, com o caso do Maníaco do Trianon, que está simplesmente insano, mas não somente na forma como ele mata as pessoas, mas no contexto que tudo está envolvido, sabe? Na tentativa de encontrar quem é esse cara. parece que o Estado ele não está fazendo muita força para ir atrás do maluco e, claro, isso revolta a população LGBTQIA+, porque são eles os principais atingidos. São eles que estão andando na rua com medo de serem alvos de um crime bárbaro e cruel e tão visceral. Fora o contexto normal de preconceito que eles já sofriam, ou seja, além do preconceito dos olhares das pessoas, ainda tem que lidar com o fato de que tem um criminoso maluco querendo matar homossexuais por aí. Além disso, tem o, entre aspas, plus aqui, né, que lá nos anos 80, eles eram meio que vistos como leprosos, assim, como caras que pessoas não poderiam tocar, porque as pessoas achavam que só pessoas que se relacionavam uma com a outra podiam passar AIDS, sabe? Porque ali naquele contexto estava rolando uma epidemia da doença. O mais bizarro para mim é que a falta de vontade é tanta por parte do Estado em si de ir a fundo nisso, que a forma como eles recebem uma informação essencial para achar o maníaco é literalmente revoltante. Sério, vem comigo que você vai ver o que eu tô falando. Mas antes de partir para isso, vocês sabem, não teremos designações de detetives hoje porque a gente tá no mesmo caso. Então, os mesmos detetives lá do primeiro episódio vão estar conosco hoje também. Mas fiquem atentos, porque sempre que abre um caso novo, nós temos designação. Então, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, no @em.caso, para você não perder a chance de estar aqui quando for possível. Então, além dos detetives que eu já designei lá no primeiro episódio, a gente não pode deixar de mencionar aqui a nossa magistrada do caso, a primeira de todas, a ilustríssima Naua Escolano, seguida das honrosas Noeli Abigail Guedes, Fernanda Gomes e a dona Beatriz Goulart, especialíssimas. Temos também as promotoras do caso, Ariane Lacerda, Larissa Sena, Alina Souza e a Paty Alves, minhas queridas também, além, é claro, do já sempre muito, muito, muito presente promotor do caso, Fernando Tenório. Aliás, só mulher, né? Só mulher apoiando e o Fernando Tenório solitário aqui. Não tem nenhum homem para apoiar em casa e fazer companhia para o nosso promotor aqui, o Tenório? Vamos lá, meu povo! Bom, mas ainda agora, além da dona advogada Aniele, nós temos uma nova advogada do caso, senhoras e senhores, e o nome dela é Gisele Viana. Então, Gisele, muito bem-vinda, minha querida patrona. Tome o seu assento e fique à vontade, assim como eu disse para a Aniele semana passada. Aliás, é incrível ver que cada semana surge um apoiador novo, isso me motiva demais. É bom ver que as pessoas querem que o Em Caso continue existindo. Vocês são incríveis, de verdade. Eu realmente fico muito feliz de ver tanta gente participando, eu realmente gosto de deixar isso bem claro, e eu sei que sou até realmente repetitivo, mas pra gente que produz conteúdo independente e tem o sonho de viver disso, é realmente incrível quando surge um apoiador novo, quando surge um ouvinte novo, quando a gente recebe palavras de elogio, então eu realmente fico muito, muito feliz. Bom, agora que a gente já tem um baita de um time formado, detetives, advogados, promotores, magistrados do caso, vambora pro caso? Vambora pro episódio? Eu acho que dessa vez eu não falei muito, hein? Caramba, foi tranquilo. Sei lá, deu uns 8 minutinhos. Não chegou a 10. Não chegou a 10, eu acho. Enfim, mais uma vez relembrando, não deixem de dar uma olhada no Catarse ou na Aurelo, se vocês preferirem, para apoiar o projeto. Enfim, agora que vocês já estão designados, a nossa grande equipe do Em Caso, eu quero que todos, além de um terceiro episódio do Maníaco do Trianon excelente, vocês peguem seus distintivos, seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo nesse terceiro episódio do Caso do Maníaco do Trianon. A conta sempre chega. Em dezembro de 1988, o número de mortes de homossexuais estava aumentando cada dia mais e, em contrapartida, o número de casos solucionados era irrisório. As investigações quanto ao crime cometido em junho já haviam se esfriado, assim como foi com os outros casos mais brutais que foram relatados pela grande mídia, caminhando a passos largos para ser mais um homicídio de um homossexual na década de 80 sem solução. Para a polícia, era difícil conseguir avançar sem que houvesse uma identidade ou sem testemunhas oculares de momentos que antecederam os crimes, conseguindo eles, no máximo, declarações de porteiros dos prédios onde as vítimas moravam.
por mais que seja pouco, essas declarações serviram para que ao menos um perfil físico fosse traçado e se formasse uma ideia de como eram os assassinos desses crimes tão brutais, apesar de que, mesmo assim, não chegaram nem perto de descobrirem de quem se tratava. Tudo piorou ainda mais para a polícia quando uma das equipes da delegacia responsável por esse tipo de crime foi acionada devido a um corpo ter sido encontrado em um dos apartamentos de um prédio, corpo esses com sinais claros de mutilação e de tortura. Chegando lá com sua equipe, já todo apreensivo, sabendo o que lhe esperava, o delegado ali responsável encontrou um corpo com os pés e pulsos amarrados frente à própria cama, contendo marcas de fortes esganaduras no pescoço, além de meias e roupas enfiadas através de sua garganta e facadas em seu tórax. Aquela cena dantesca assustava até mesmo os mais experientes dos peritos, se questionando a autoridade. Assim como já virou de praxe em casos assim, como vimos em outros episódios, o que será que o assassino tinha contra a vítima para ser tão cruel e estar com tanta raiva? Os procedimentos aqui adotados se assemelham demais aos que foram feitos nos casos anteriores, passando o delegado, após ver o corpo se espantar com a crueldade, a tentar levantar informações sobre quem era a vítima enquanto os peritos, na cena de crime em si, tentavam levantar alguma referência ao assassino. Logo, então, descobriram que se tratava a vítima de ser Alaide Pinheiro, que, dentre outras coisas comuns em sua vida, assim como as outras vítimas com mortes semelhantes, era um homem homossexual e tinha como costume contratar garotos de programa pela cidade. Contudo, diferentemente do que fora com as outras equipes de homicídio do departamento que cuidaram dos casos anteriores, para este delegado em específico não foi nada difícil relacionar este crime brutal aos outros três que haviam sido cometidos, pois, ora, não era complicado notar que todas as vítimas eram homossexuais, sendo que não tinham sua sexualidade demonstrada de maneira pública em suas vidas, além de que todos tinham um costume, uns mais frequentes, outros menos, de contratar garotos de programa e os levar para sua casa, conforme as testemunhas disseram. Além disso, quando se analisa os vestígios das cenas do crime, em todos eles o assassino não se preocupou em deixar digitais, além de ser cruel com as vítimas em todas as mortes, possuindo quase que um ódio incontrolável por elas. Mais ainda, todas as vítimas foram encontradas amarradas, com exceção do rapaz na banheira, sendo todos esganados e com marcas de facadas no peito. Não havia dúvidas para ele de que o assassino poderia ser o mesmo em todos os casos, se configurando um caso de, talvez, um serial killer à solta. Por outro lado, com uma quarta morte brutal ganhando espaço mais uma vez na mídia, Muito se falava que o criminoso poderia ser um agente policial, pois, se havia tanta resistência assim das autoridades em investigar com afinco as mortes que ocorriam, talvez fosse pelo fato de que a instituição poderia estar protegendo um dos seus oficiais, sendo a polícia uma categoria bastante conhecida por esta proteção e confiança interna. Desta forma, entendendo o delegado que o assassino poderia ser um só, e com a pressão da mídia e da comunidade LGBTQIA+, crescendo dia após dia, com protestos cada vez mais efusivos, além do governo estadual e do Conselho de Segurança estarem raivosos e apreensivos com os rumores de que a própria polícia estava matando pessoas gays, havia chegado a hora de finalmente descobrirem quem era este homem. Com a reputação da polícia começando a minguar, as equipes se juntaram para resolver o crime. Eles não poderiam deixar que fosse amplamente acreditado que um assassino tão brutal fosse um policial, por mais que essa possibilidade não fosse descartada, já que não sabiam nada muito profundo a respeito do criminoso. Com as equipes juntas, os delegados chegaram à conclusão de que os crimes estavam sim conectados, percebendo somente neste momento que as digitais encontradas de maneira solta por cada equipe, em cada cena de crime, eram compatíveis e que não havia dúvidas de que quem matou o Di Giacomo matou também a Laide. Além disso, analisando os elementos das cenas de crime e dos depoimentos que coletaram ao longo das investigações de todos os delitos, conseguiram enfim notar um certo modus operandi na conduta do homem, onde notaram que este, muito provavelmente um garoto de programa, atraía suas vítimas no momento em que elas buscavam algum rapaz para poderem se divertir, seduzindo-os então e os convencendo a levar para suas casas, onde lá, sozinho com seus clientes barra vítimas, em algum momento os surpreendia, matando-os com requintes de crueldade depois de sempre amarrá-los e enforcá-los, roubando-os e indo embora quando já estava satisfeito em mutilar o corpo. O assassino, como característica de um criminoso serial, possuía uma assinatura em seus crimes que era fácil de reconhecer, gostando sadicamente de enfiar o mais fundo que pudesse panos pela garganta das suas vítimas, mutilando, com isso, os seus órgãos internos. Mais ainda, notaram que as localizações dos apartamentos das vítimas não eram tão distantes umas das outras, onde, fazendo um mapeamento mais detalhado e analisando os locais de prostituição que haviam nesta área, concluíram que muito provavelmente o garoto de programa assassino realizava o seu ponto de trabalho nas dependências do Parque Trianon. Do lado de fora das investigações, as mortes dos quatro homossexuais finalmente ganham as manchetes nacionais, principalmente após a polícia admitir, por pressão da comunidade LGBTQIA+, que de fato havia um assassino em série com foco em pessoas gays solto em São Paulo, confirmando ainda que a probabilidade mais plausível era a de que um homem fosse um garoto de programa e não um policial. O país fica extremamente apavorado com o relato das quatro mortes, principalmente por conta da brutalidade com que elas foram cometidas, havendo até mesmo pessoas heterossexuais com medo do tal homem, Quem dirá os homossexuais que mantinham as mesmas práticas das vítimas ou que gostavam de frequentar a noite paulistana, ganhando o assassino, pela mídia, o apelido de Maníaco do Trianon, em referência ao lugar onde o mesmo provavelmente escolhia suas vítimas. Fato é que a polícia tinha uma série de informações consigo, tendo descoberto seu modus operandi, uma certa noção da aparência do rapaz com base nos depoimentos que conseguiram colher, além do perfil criminológico e as digitais, não possuindo apenas o nome dele, informação que, para eles, era muito essencial para que os crimes cessassem. Mesmo possuindo tudo isso, a polícia não via muito o que ser feito a não ser apertar a ronda nas redondezas do Parque Trianon, buscando homens com as características físicas do maníaco, o que não ajudava muito, já que todos os rapazes ali tinham uma boa aparência e quase que o mesmo porte físico do homem que procuravam. Além do mais, nenhum garoto de programa do Trianon diria para a polícia nenhuma informação sobre o maníaco ainda que tivessem, pois, afinal, sempre foram tratados com desdém, agressão e chacota pelos agentes, não sendo agora que seriam bons samaritanos e ajudariam a prender um colega de profissão. Assim, a determinação que estavam quando decidiram se juntar para investigar as mortes em série logo deixou de estar presente, não sabendo mais para onde irem em termos investigativos, enquanto, ao mesmo tempo, recebiam uma pressão popular intensa pela prisão do que já estava começando a se tornar o mito do maníaco do Trianon na cidade. Essa falta de rumo policial, porém, estava perto de se encerrar, surgindo um elemento surpresa em cena que poderia levar ao nome do assassino.
Vem cá, não faz sentido a teoria de que o assassino pudesse ser um policial? Pô, é aquilo, né? Por que tanta mão mole na investigação assim, se não for para cobertar alguém que é do seu grupinho? Quem nunca fez isso na escola, tá ligado? Ou acabou defendendo algum amigo, mesmo sabendo que aquele seu amigo estava errado numa situação? Mas de verdade, que bom que surgiu essa teoria. Porque agora, o ego dos caras estão meio feridos. E, quem sabe, pelo menos com a motivação de limpar o próprio nome, eles se esforçam um pouco mais na busca do cara, né? Pelo menos é o que a gente espera. Porque se precisar vir uma quinta morte pra esse cara aparecer, mesmo a polícia já tendo uma série de informações sobre ele, vai ser embaçado, meus amigos. Vai ser complicado. E pelo jeito, surgiu algo que pode revelar o nome do assassino. E me parece promissor, pelo menos, vai.
A irmã da primeira vítima do maníaco do Trianon não conseguia se conformar com o fato de que seu irmão morrera do jeito que morreu. Já era dezembro de 1988 e ela simplesmente não se sentia pronta para seguir em frente, buscando respostas para si mesma do porquê o tal maníaco estava com tanta raiva de Di Giacomo para matá-lo daquele jeito tão brutal e desumano. Seu irmão sempre fora uma pessoa muito bem relacionada e carinhosa com as pessoas, nunca tendo ouvido uma queixa sequer de que tivesse sido agressivo com algum familiar ou amigo que tinha. Mais ainda, também não conseguia aceitar o fato de que quase um ano e meio depois, a polícia não havia conseguido encontrar ou sequer descobrir quem era o assassino do seu irmão, lamentando ela que outras pessoas como ele estavam morrendo, sabendo bem a dor que é perder um ente querido de maneira tão inesperada e agressiva. Todas as indignações da mulher serviram de combustível para que ela mesma passasse a buscar informações do que poderia ter acontecido, para que então a situação do seu irmão chegasse àquele extremo, tendo se cansado de ficar sentada, esperando a solução cair do céu, tal como a polícia aparentava estar fazendo. Desta forma, passou a analisar os documentos que seu irmão tinha, procurando, talvez em listas de contato telefônico, algum número que pudesse lhe soar estranho. Como psiquiatra, seu irmão tinha muitos contatos e não sabia ao certo como começar a analisar aquilo, mas colocou na sua cabeça que daria o seu melhor para entender quem eram as pessoas que Di Giacomo tinha o número anotado para si, querendo, com isso, eliminar qualquer suspeita de que alguém próximo tinha cometido aquela atrocidade, por mais que soubesse da ampla informação divulgada na imprensa de que o maníaco era um garoto de programa. Além disso, também analisou os pacientes que seu irmão tinha, pois, ora, tratando de pessoas com problemas psiquiátricos, facilmente alguns deles poderiam ter entrado em surto e descontado seus problemas naquele que estava mais próximo o ajudando de certa maneira. Porém, para ela, como tinha em mente a questão do rapaz ser um garoto de programa, não viu esta possibilidade como sendo muito plausível, pois, em sendo próxima de seu falecido irmão, certamente este teria comentado com ela se estivesse atendendo a um, ou teria alguma indicação nesse sentido nas fichas de paciente que mantinha. Analisando também os papéis que Di Giacomo havia deixado depois de morto, a irmã do homem tentava achar alguma coisa que pudesse ligar o irmão a alguma coisa escondida que fazia, algum contato que ninguém conhecia, ou quem sabe a algum lugar que frequentava que ninguém sabia, tendo em vista que por conta da sua homossexualidade não pública, era obrigado a viver uma vida dupla assim como tantos outros gays à época. Contudo, a irmã do rapaz, com o passar dos tempos e dos esforços, nada conseguiu achar de muito proveitoso nesse sentido também, passando ela a entender que talvez não tivesse mesmo como ajudar a solucionar a morte de seu irmão ou colaborar com a polícia na busca pela identidade do assassino, pensando que, após averiguar os contatos que Di Giacomo tinha e os documentos que havia deixado, nada poderia ser feito. Porém, de repente, quase como se estivesse sendo guiada a isso, a mulher nota uma conta de telefone do ano anterior jogada em meio aos papéis que bagunçava à procura de algo, percebendo, ao pegá-la, que se tratava de um boleto do exato mês em que Di Giacomo havia sido assassinado. Analisando aquele curioso papel que encontrara, a mulher se espantou quando viu uma coisa. Alguém usou o telefone da casa de seu irmão quase uma hora depois do horário que a perícia determinou como sendo o de sua morte. Para ela, não haviam dúvidas. Fora o assassino que havia utilizado o telefone e ela precisava mostrar isso para a polícia. Eu sou Bruno Gentili e este é o podcast Em Caso, um projeto criado por mim destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país, com sua sexta temporada distribuída pela produtora HD1. A pesquisa, o roteiro, a edição e a adaptação são feitos por mim, Bruno Gentili. A revisão dos roteiros foi feita pela Isabela Silvestre e as capas dos episódios junto ao conceito visual foram elaboradas pela designer Isadora Garcia. Algumas situações e diálogos que você ouviu podem não ter acontecido exatamente da forma como foram narrados, mas estes foram construídos baseados em nossas melhores e mais profundas pesquisas. O Incaso volta semana que vem com a última parte desta história. Até lá!